31 de maio é a data em que se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. O tema escolhido pela OMS para a campanha deste ano é Tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento. Um alerta para o impacto do tabagismo nas áreas de saúde, economia e meio ambiente e como isso interfere no desenvolvimento sustentável dos países. A psiquiatra Helena Moura, especialista em dependência química, conversa com a gente sobre o assunto. Bom dia, doutora Helena.
Bom dia.
Doutora, o que mostram as pesquisas recentes sobre o tabagismo no Brasil e no mundo?
O Brasil é um bom exemplo, assim, em termos mundiais, de que nós conseguimos reduzir bastante o nosso número de fumantes. Foi um dos países que conseguiu adotar bem todas as recomendações da OMS, no sentido de que a propaganda deve ser restrita, os locais onde fumo é permitido também devem ser restritos, as pessoas devem ter acesso a muitas informações explicando sobre os danos ao cigarro. Então a gente tem isso bastante veiculado nas mídias, a gente já não vê mais propaganda de cigarro na televisão, nos jornais, nos locais onde vendem, em geral fica num cantinho mais restrito, os maços de cigarro vêm, eles mesmos com informações, com fotografias, inclusive, explicando sobre os danos à saúde. Isso, existem países, inclusive, mais desenvolvidos economicamente que não chegaram a esse nível de cuidado, de prevenção, como o Brasil chegou. Então, nesse sentido, o Brasil é um bom exemplo mundial de como é que se deve abordar os cuidados para evitar que as pessoas fumem. Mas, ainda assim, nós ainda temos mais ou menos 10% da nossa população que fuma. E isso é preocupante porque, ainda que seja uma parcela menor na população, mas é uma parcela com um risco muito grande de desenvolver uma série de problemas para a saúde.
Hoje, doutora, a moda é fumar o narguilé. Qual é a semelhança entre ele e o cigarro?
O narguilé atualmente está sendo um problema na população mais jovem, pré-adolescente. Muitas pessoas não conseguem ver a associação do narguilé com o cigarro e acham que pelo fato de não ser uma coisa assim que cabe no bolso, uma coisa que a gente vai fumar só de vez em quando, ali no contexto mais social, de roda de amigos. As pessoas não conseguem ver tanto como algo que pode gerar uma dependência, que a pessoa vai estar querendo repetir aquilo várias vezes, ou de que aquilo pode fazer mal à saúde. Mas, na verdade, o narguilé também tem uma série de substâncias tóxicas que podem gerar uma série de danos e ele pode também ser uma porta de entrada para que a pessoa comece a fumar o cigarro comum. O que é a preocupação, né? Como muitas pessoas não enxergam o narguilé como um produto relacionado, também como se fosse um subproduto do cigarro, acham que não tem problema estar fumando. Acham, inclusive, que não tem problema um adolescente estar fumando. Então, aquele adolescente que não vivenciou o início das campanhas contra o tabagismo, porque tem a geração das pessoas que hoje estão com seus 30, 40 anos, que nos anos 90, quando se começou todas as campanhas contra o tabagismo, eles conseguiram observar um antes e um depois. O antes de se chegar num ambiente fechado e estar com aquele cheiro muito forte de cigarro, a garganta coçar, os olhos ficarem irritados. E para como está isso hoje, em que a pessoa consegue sair à noite para uma boate, se divertir e não voltar com esse mal-estar para casa, os adolescentes não viram isso. Então eles podem não entender o que, que é você viver num ambiente com muito cigarro. São mais ingênuos para isso nesse sentido. E ainda por cima vem um cigarro, digamos, repaginado, com um cheirinho diferente, com um contexto mais social. Então, isso pode estar gerando a impressão de que não faz mal à saúde.
O narguilé vicia?
Pode viciar também, porque também tem a presença da nicotina.
Que males ele pode trazer à saúde?
Males respiratórios, ele pode deixar mais predisposto a infecções das vias aéreas, deixar mais predisposto a infecções de garganta, crises de asma, de bronquite.
Doutora, a gente percebe que a primeira preocupação quando um paciente chega num consultório pode ser ele um paciente com uma doença crônica ou um paciente que esteja ali eventualmente. A primeira preocupação do médico é perguntar: você é fumante ou já fumou? Quanto tempo você fumou? Por quê?
Isso é uma pergunta bem interessante, porque isso é uma dúvida muito frequente dos pacientes. Os pacientes já têm por volta dos seus 60, 40 anos de idade e perguntam: mas será que ainda vale a pena parar de fumar? Porque eu já fumo há 10, 20 anos. Considerando mais ou menos que as pessoas começaram a fumar ali pelos 15, 18 anos de idade. Aquelas que param de fumar por volta dos 35 anos de idade, o tempo de vida que ela vai ter é muito semelhante ao de quem nunca fumou. Se a pessoa decide parar de fumar ali por volta dos seus 40, 50 anos, isso já diminui um pouco, mas ainda assim, ainda é mais do que o dobro em comparação a se ele fosse continuar fumando. E mesmo quem para de fumar por volta dos 60 anos de idade tem uma sobrevida de 10 anos a mais do que ele teria se ele não tivesse parado de fumar. Então, vale a pena parar de fumar, mesmo para quem já fuma há muito tempo. E é interessante, de qualquer forma, a pessoa passar por uma avaliação do cardiologista, do pneumologista, para ver se ficou algum tipo de lesão. Tem algumas doenças que, depois que se desenvolvem, não tem mais como ser revertidas, como enfisema, mas a qualidade de vida da pessoa pode melhorar muito.
Doutora, qual o melhor tratamento para deixar o cigarro? A senhora, como psiquiatra, também pode dizer como pode ser feito um tratamento psicológico, emocional, para que a pessoa deixe o cigarro?
É uma grande vantagem também em relação ao tratamento do tabagismo para outras substâncias, porque dentro da área da dependência do tabagismo foi onde a gente mais conseguiu avançar em termos de tratamento. Hoje em dia nós temos medicações específicas para parar de fumar. Para todas as outras substâncias, na verdade, a gente fica apagando incêndio aqui, outro ali, mas nada muito específico para aquela dependência em si. E para o cigarro, não. Para o cigarro, nós já temos a terapia de reposição de nicotina, que pode ser feita com adesivo ou com goma de mascar. Já temos comprimidos de bupropiona, que a princípio foram criados como antidepressivos, mas que a gente descobriu que ajudam muito a aliviar os sintomas da abstinência. E mais recentemente a vareniclina, que é um que atua especificamente nos receptores do cérebro onde a nicotina atua, e aliviam muito o sofrimento daqueles que param de fumar. Logo que a pessoa para de fumar, sente muita ansiedade, irritação, dificuldade para dormir, o humor fica tendo altos e baixos. Eu brinco com os pacientes que é como se fosse uma mulher numa super TPM. Os sintomas são bem parecidos. Isso dura mais ou menos uma semana, depois começam a ir melhorando, mas o desejo, que a gente chama de fissura pelo cigarro, acaba que continua e a pessoa fica muito vulnerável para a recaída. Com o tratamento, isso alivia bastante. Mas o que a gente tem notado? O acompanhamento emocional também é muito importante, porque como eu estava dizendo, parar de fumar gera um desconforto emocional muito grande. Se a pessoa já vinha se sentindo um pouco ansiosa ou deprimida, isso acaba se somando com os sintomas da abstinência e acaba que fica ainda mais difícil parar de fumar. E o que a gente sabe hoje em dia? Depois de todo esse cuidado, dessas campanhas para parar de fumar, aquelas pessoas que não conseguiram parar de fumar, muitas vezes é porque elas têm algum problema emocional associado, né? Muito comumente elas ou estão deprimidas ou estão muito ansiosas e em função disso não conseguem aderir bem ao tratamento do tabagismo.
Doutora Helena, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado.
Ok, eu que agradeço a oportunidade.
Nós conversamos com a psiquiatra Helena Moura sobre o Dia Mundial Sem Tabaco.